Meus textos, digo-se, Gustavo, meus textos de teatro. Gustavo Espechet tem roteiros de teatro. E já foram... como se diz? Quando estão...
Publicados.
Encenados. Quando alguém
foram
representa.
Foram encenados.
Aqui diz, meus textos de teatro, que publiquei ano passado, demoraram 20 anos... para ver a luz do sol. Eu tinha uma certa resistência em mostrá-los. Entrei na psicanálise pela escrita e pelo cinema.
Olha só.
Disse ali, olha, vê como é que alguém se torna psicanalista.
Uhum.
Depois de 20 anos de escrever, de ver e de ver cinema. Aí entra, se torna... E por, pela análise pessoal, imagino, né?
Sim.
Que eu levo a isso.
Ah, escrever... E assistir filmes é um pouco de análise pessoal também, né?
Escrever e assistir filmes.
Bom, talvez.
Tem filmes que são classicamente psicanalíticos, como os de Hitchcock. Hitchcock são filmes... mas tem outros filmes que me parece que flertam com elementos da psicanálise. Né? Flertam com o desejo. Por exemplo, eu estava vendo os últimos filmes de Tarantino. Bastardos Inglórios, Django, Érase Uma Vez em Hollywood. São filmes baseados em histórias reais que têm um final diferente.
Sim.
Ou seja, e o final diferente consiste em que a vítima da vida real se vinga em um cinema. E é interessante porque você dá a sensação de que você goza junto com o personagem do filme.
Sim.
Né? Quer dizer, você sabe da história de que aquele terminou mal, mas Tarantino te dá a chance de poder você ter um...
Mudar a realidade.
De você poder mudar o final, né? E ter uma espécie de felicidade, sendo, puxa, na vida foi assim, mas aqui no filme de Tarantino a gente ganhou, sabe?
Isso é bom mesmo.
Escrevi uma ficção, disse Frederico, uma ficção autobiográfica intitulada O Voo da Coruja. Interessante o tema. Está no Amazon. Muito bom escrever este livro. O Amazon, agora você pode publicar PDFs do que você quiser. Você viu esse sistema?
Não. Como que é?
Você escreve um livro, coloca em PDF no Amazon e libera para todo mundo, gratuito.
Gratuito? Ah, tá, não...
Não sei se tem que pagar, não sei se você pode comercializar.
Que legal.
Até não
isso.
Sei por causa dos impostos e isso.
Muito
mas...
bom. Tinha uma coisa antes, não sei como que tá hoje nos jovens, mas tinha um sistema de blogs na minha adolescência onde a galera fazia muito isso, escrevia as famosas fanfics.
Então,
não são nada mais, nada menos do que romances ou...
Houve uma época, houve um período de blogs.
Sim.
Que desapareceram.
Eu acho que sim, não sei, né?
Os blogs agora... desapareceram, já não tem mais blogs.
Mas
assim.
Tinha... Então, é verdade, antes tinha muito mais texto.
Agora tem mais imagem.
Vídeo, né?
Vídeo,
mais
imagem
palavra,
movimento.
Falado. É mais falada, a palavra não é mais pelo texto, né? Eu acho que ela tá mais...
Ou diretamente só o vídeo, o TikTok é... Às vezes não tem nem fala. É o movimento corporal.
Mas antes eu via que tinha mais texto. Tinha os blogs e também tinha o Tumblr, que usava de imagens, mas usava muito de textos também. Isso é uma coisa curiosa.
Samuel Pinheiro disse que na disciplina de tradução não há a questão de ficar pensando em teorias, mas da prática tradutora. As soluções são feitas em conjunto. Isso é muito bom, porque você pode ter 14 mil teorias da tradução. Agora, na hora de traduzir, meu irmão, eu demorei 14 anos para traduzir a Reflexão da Antropologia de Kant.
Puta, mas também você está querendo traduzir o quê, né, pai?
Então,
você quer traduzir
mas aí não
Kant,
tem,
aí
mas
é
aí eu coincido
coisa,
com
né?
Samuel. Não tem teoria. Eu aprendi o que aprendi com Valério. Você lembra que Valério Rode vinha em casa com uma latinha de cerveja? Eu sentava e conversava.
Sim.
E Valério traduziu a Crítica da Razão Pura, a Crítica da Razão Prática e a Crítica
Por
do Juízo.
Ele estava doidinho, né?
Valério Roden É um brasileiro que precisa um monumento.
É uma entidade, aquele cara.
Traduziu as três críticas de Kant.
Nossa, esquece.
Não é que ele leu as três críticas, ele traduziu as três críticas.
Agora tudo faz sentido na história.
Você lembra como ele vinha em casa, né?
Eu lembro do Valério.
E ele, o que eu aprendi com ele. Nos momentos que eu trabalhei junto com ele. Assim, eu estudei algumas teorias de tradução, mas concordo com Samuel, na hora de sentar, pô, vamos ver.
Nossa, eu não sabia que tinha teoria de tradução, eu só traduzo as coisas que eu traduzo como trabalho. Você, que eu traduzo roteiros, né?
Você traduz roteiros. E você não tem uma teoria da tradução?
Sabe que é uma coisa também? Eu não aprendo assim.
Me passa o suco.
Eu não aprendi nada que eu sei da minha vida assim, sentando e sabendo a teoria do... Não, eu só fui fazendo, fui trocando ideias e na conversa...
Mais ou menos, mas você estava numa casa onde havia 10 mil livros...
Tá, mas isso não quer dizer
que estudavam, gente que... conversas que havia aqui em casa eram sobre coisas...
Fui aprendendo assim na... Como chama? Sugando, né? Não, eu não sentei em um momento e as coisas que eu sei, eu não sentei e fiquei assim e aí falei, não, então tá bom. Não, foi ali no convívio, no dia a dia. Inclusive, eu falo espanhol, não sei, nunca vi um livro de gramática de espanhol na minha vida. E do português, esqueci absolutamente tudo. Não sei gramática. Inclusive, eu já tentei fazer aula de italiano em aula mesmo.
Não
vai. Nada do que as coisas que eu aprendi, o inglês, aprendi na marra também.
É.
E vai assim. Do que a gente estava falando?
Da tradução.
Ah, da tradução. Então, e a tradução é porque eu falo as duas línguas e vou fazendo assim desse jeito. Mas eu não sabia que tinha teorias da tradução.
Não, tem teoria da tradução e tem várias teorias da tradução.
É bom saber um pouco, né? Mas eu acho que é assim, mas trocando ideia, entendendo como que é, como que funciona. Mas desse jeito assim, sentar e dizer, então, essas são as teorias da tradução.
Mas
não.
Tua mãe gravou uma série de programas inteiros sobre como se chamava?
Habla América.
Ela está colocando em prática um modo de entender o que significa falar outra língua.
Então,
pegou uma cartola e tirou.
Claro, sim.
E você viu tudo aquilo.
Eu não assisti os programas, mas eu acho que isso estava em casa, né? Estava ali na conversação.
Não é que você estava assim, sei lá, na tranqueira do campo, fumando fumo de corda.
Claro,
e as coisas surgem espontaneamente.
Não estou falando que as coisas só surgem da minha cabeça, que eu sou... recebo entidades tal qual o Chico Xavier e aprendo as coisas. Não, estou falando que eu absorvo assim. Mas desse jeito.
Otávio Paz, disse Samuel Pinheiro, escrever é difícil. Otávio Paz dizia que entre 100 poemas, apenas um fica bom.
Tal qual o cinema. Você faz 1000 filmes e só um.
E
aí sempre falam, primeira obra do cineasta. Primeiro filme de fulano de tal, o melhor filme dele.
Depois
que ele fez 10 mil filmes...
Tem cineastas...
O primeiro filme bom, é isso que eu digo. É o primeiro filme bom do cineasta.
Tem
não o primeiro
cineastas
filme.
que fazem bons filmes.
Sim,
Geral. Tem escritores que escrevem bons livros, em geral.
Mas ele tem um bom livro. Tem um bom filme. Tipo, bom mesmo, né?
Você é boa no quê?
Ah, não sei. Aí já matou.
Você fica a dar uma de humilde agora.
Eu sou humilde. Você é bom no quê?
Na minha tentativa de aprender a tocar bandoneon. Eu tenho que mandar uma mensagem para Martín Mirol. Martín Mirol é um bandoneonista que mora em São Paulo, que está com minha concertina.
Você é bom nessa tentativa, mas você nem...
Mas eu estou há anos nessa tentativa. Eu, desde que me conheço, estou tentando tocar bandoneon.
E não vai.
Bom. Gustavo disse que os blogs ainda existem. Estão sobrevivendo. O meu se chama Rascunhos e Narrativas. Aqui temos um blog para... no digo que no existan, tem blogs. Só que me parece que antes había una especie de así, como TikTok ahora es moda. Me parece que en una época o blog fue moda.
Sí.
Y ahí las personas fue. Escribían. Yo quiero, no quiero terminar. Sí.
Más rapidinho.
Bueno, está bom. Tem tres libros kantianos, de amigos kantianos, que hace un tempinho que eles me mandaron. Um é da Maria de Lourdes Borges, que é Razão e Emoção em Kant. Esse livro, Razão e Emoção em Kant. Para aqueles que estão trabalhando com filosofia e psicanálise, filosofia e ciência, ou que querem ver Razão e Emoção em Kant, o livro da Maria de Lourdes Borges foi publicado pela Universidade Federal de Pelotas. O livro de Arthur Grupilio, O Homem de Gosto e o Egoísta Lógico, Uma Introdução Crítica à Estética de Kant, pela editora Loyola. Esse também é um livro acadêmico, mas é um livro sobre estética, muito bom. Geraldo Freire de Lima me mandou o livro dele, que se chama Kant e Adorno, Adorno da Escola de Frankfurt, né? Kant e Adorno, da autonomia à emancipação, da Aufklärung à Auschwitz.
Eita.
Esse é o livro de Geraldo. E depois dois livros que ganhei de um amigo, um grande amigo, um professor, um maestro, que é o professor Osvaldo Jacoia Júnior. Osvaldo me dio ese libro, Agamben, por una ética de vergüenza y del resto. Por una ética de vergüenza y del resto. No voy a hablar nada sobre el libro. Acho que el título ya da una idea. Agamben, por una ética de vergüenza y del resto. Es una lectura nietzschiana de Agamben. Só posso decir eso. Es una lectura nietzschiana do problema da ética, né? Abordado por Agamben. E o livro que me deu a editora Via Veritas, o livro se chama Simplesmente Ressentimento. Você é uma pessoa ressentida?
É um pouco, sim.
É? Um dia temos que falar sobre ressentimento.
É verdade.
Acho que a próxima... Está o livro Ressentimento de Osvaldo Jacoia, está o livro Ressentimento de Maria Rita Kell, está o livro Ressentimento em Nietzsche de Dimilson, Antônio Dimilson Pascoal. Temos três livros sobre o ressentimento aqui em casa, de três pessoas amigas, conhecidas, que eu acho que mereceriam ser tratados como um tema, o ressentimento, não? Aonde que nós guardamos nosso ressentimento? Onde que vocês guardam seu ressentimento? Até que ponto a gente é ressentido? Até que ponto a gente não destila ressentimento na escrita também?
Uhum.
Né? Porque não é apenas sublimação, também pode ser ressentimento. Bom, tem algumas coisas mais. Frederico disse que após 73 anos... estudando, trabalhando, escrevendo, decidi fazer minha formação em psicanálise. Olha como é que a gente chega à psicanálise. Não encontrava mais respostas. Sou fascinado com o conceito de objeto A em Lacan. Frederico. O objeto A é um objeto de fascinação, né? Samuel Pinheiro disse, a teoria ajuda, está falando da tradução. Eu acho que Samuel Pinheiro deve ser tradutor e está assim em uma voragem de tradução. A teoria ajuda, mas na hora das decisões, o texto é o texto e o tradutor. Existe uma linha de pesquisa, tradução e psicanálise.
Legal.
Estudam o processo de tradução por meio da psicanálise. É interessante pensar... em um percurso da plataforma do SPQS.
Seria tipo análise do discurso, né?
Tradução e psicanálise.
A tradução...
Então, dá para ver diferentes perspectivas de tradução e psicanálise. Sim. O que significa traduzir um texto psicanalítico? E aqui que está o último que eu queria mostrar, que é de um amigo, um maestro, Juan Ritvo.
Ah, desse tamanho o livrinho dele?
É uma fala de Juan Ritvo, que se chama El Malentendido, o Mal Entendido. O mal entendido, para mim, é a base da psicanálise. A psicanálise só funciona justamente sobre a base do mal entendido.
Você está lendo ainda?
Eu estou lendo.
Me empresta esse livro? Ah, você está lendo. Então, depois você terminar.
Depois você terminar o primeiro que eu te emprestei, vamos fazer uma ficha.
Eu gostei desse, é bem curto.
Aí você vai tirando.
Ah, tipo na biblioteca, né?
Isso,
tipo na biblioteca. Você podia fazer isso quando
você... Vou tirar uma foto de você... Com uma cadernetinha e aí você vai levando.
Boa.
Né?
Gostei desse livro, hein?
É, aqui tem o como chama, o Gustavo e o pessoal que está nos cartéis de Lacan. De Lacan com Kant. Vale a pena ler. Bom, acho que a gente já terminou de almoçar por hoje. Né?
Então, semana que vem a gente está de volta.
Com ressentimento. A gente
tem que lembrar só, né?
A gente vai estar de volta com ressentimento a semana que vem, né?
Tomara.
Tomara que passe.
Mas não, tomara que a gente lembre do tema que a gente quer falar, porque a gente esquece fácil.
Esquecer é uma virtude. Enfim,
até semana que vem.